Chorei no sinal, sonsaço de Renan e Raí. Faltam 11 minutos. 11 horas e 49 minutos. E vou atendendo alguns pedidos musicais e mandando alguns abraços. Mandar um abraço aqui pro Carlinhos do Mosaico lá no Mangueiras. Ele que tá marcando presença aqui no Bom Dia Cidade. Mandou aquele bom dia animado e aquele abraço. E pediu a música do Elton John. Ah, um abraço. Esse aí é sucesso. Toco sim. Muito obrigada pela audiência. Mandar também um abraço pra Vaninha lá em Sete Lagoas. Ela que mandou aquele bom dia, desejou uma ótima quarta-feira pra todo mundo e diz que tá curtindo o Bom Dia Cidade, escutando uma chuvinha. Olha que coisa boa, aí tá chovendo muito, aqui tá mais ou menos, mas tá aquele clima gostoso. Um abraço, muito obrigada pela audiência. Mandar também um abraço aqui pro Wellington, lá no Nossa Senhora das Graças, um abraço pra todo mundo aí no Nossa Senhora das Graças. Ele que mandou aquele bom dia, sempre melhorando o nosso dia. Um abraço, muito obrigada pela audiência. Manda também um abraço aqui pra Vani lá do Dom Bosco, a Raquel lá no Canaã, ela também que tá ligadinha do ladinho do rádio, pro Marciano lá no Nossa Senhora das Graças, pro Itinho lá no Nossa Senhora das Graças também. Um abraço pra todo mundo aí no Nossa Senhora das Graças, sempre ligado. Já eu vou mandando algumas músicas que foram pedidas. E pra você que ainda não fez seu pedido musical, já vai garantindo a sua música favorita no número 96509696. Porque aqui no Bom Dia Cidade toca tudo que você gosta de ouvir.
O melhor Natal do mundo é aqui.
Sabe o que o rádio tem em comum com o Natal? Os dois aproximam as pessoas. No rádio a gente escuta histórias, músicas, risadas. No Natal a gente escuta o coração. Enquanto o mundo corre, o rádio continua aqui, informando, emocionando, fazendo companhia.
É bom estar com você o tempo todo.
Ele fala com todos, da cidade grande ao interior, do motorista ao agricultor, do trabalhador ao sonhador.
A gente vai conseguir.
Porque no rádio, cada palavra tem sentimento, cada voz tem um rosto e cada som.
Fazemos tudo isso.
Tem alma.
Por você.
Neste Natal, celebre o que é humano. Celebre o rádio. Natal no rádio é muito mais humano.
Viva o Natal!
Viva você! Viva!
Viva o rádio!
Cidade 96.1.
Tudo que você gosta de ouvir.
Açougue Dois Irmãos. Carnes de qualidade com entrega rápida em Caetanópolis e Paraopeba. É com o Açougue Dois Irmãos. 3714-6742. E WhatsApp 995283475. Aceitamos cartões e levamos a maquininha até você. Açougue Dois Irmãos. Avenida Bernardo Mascarenhas, 515. Bairro Nossa Senhora das Graças, em Caetanópolis.
O Dola Baterias trabalha com as melhores marcas de bateria, te garantindo muito mais energia para o seu veículo. Precisou? É só ligar. 97144-9544. Temos várias promoções e dividimos em até 10 vezes no cartão. Dola Baterias. Avenida José Gonçalves Costa, 588. Caetanópolis. Anexo à oficina do Baiano. 97144-9544.
Império Distribuidora. A sua distribuidora 24 horas. Gás, água mineral, gelo em cubo, barra e triturado. Atende você de Paraopeba, Caetanópolis e região. Com retirada na loja. 24 horas, inclusive nos finais de semana. Império Distribuidora. Praça Célia Maria, número 6. Bairro Industrial em Paraopeba. Ligou, chegou. 31-3714-2018. Ou WhatsApp 31 99951-1820. Império Distribuidora, direção do Breno.
Alô, motorista. Chegou a novidade que vai acelerar o coração da cidade. A Automecânica Shalom agora também é casa de peças. Isso mesmo. Aqui você encontra manutenção de confiança e as peças que seu carro precisa. Tudo num só lugar. Rápido, prático e com aquele atendimento que você já conhece. Avenida José Gonçalves Costa, 1226, no Residencial Clara Nunes, em Caetanópolis. 996719873.
Que contagia!
Bom dia, cidade!
Faltam 6 minutos para meio-dia. E para animar ainda mais nossa manhã, roupa nova com whisky a gogô.
Foi numa festa cheia.
It's the side effect of love.
Que estão fazendo história. Todos na mesma sintonia. Rádio Cidade 96,1.
Gratidão, bate no teu coração. Escuta aí.
Só tem louça pra lavar. Quem tem comida no prato. Só pagar IPVA quem já conquistou um carro. Só passa a noite ouvindo show quem teve a bênção de um filho. Só tem que acordar cedo quem tem um emprego. Você já pensou nisso? Começa a ver o copo meio cheio e não meio vazio. Olha pro retrô. Já pensou nisso? Começa a ver o copo meio cheio e não meio vazio. Olha pro retrovisor, tudo que cê já passou. Lembra quando cê achou melhor pra pedir pelas coisas que hoje você reclamou. Olha pro retrovisor e começa a dar valor.
Já passou.
Com o sucesso retrovisor. Meio-dia e 3 minutos. E o Bom Dia Cidade vai se encerrando por aqui. E Bom Dia Cidade é oferecimento de like. Comida na caixinha é na like. E infelizmente eu vou me despedindo. Gostaria de agradecer muito sua companhia no decorrer da manhã. E vindo aí, Álvaro Vilaça com o Boletim Esportivo. Eu espero que você tenha uma ótima tarde. E vem pra cá, meu querido. Fique à vontade.
Álvaro Vilaça.
É, minha gente, um abraço para todo mundo que se liga conosco nesta quarta-feira. Quarta-feira de muita chuva, né? Em várias regiões de Minas Gerais e do Brasil. E quarta-feira de bola rolando pela Copa do Brasil também. Logo mais às 21h30 no Mineirão, Cruzeiro e Corinthians abrem a disputa por uma vaga na final. Hoje a primeira semifinal, domingo o jogo de volta lá em São Paulo. mando do Corinthians. Amanhã teremos também o outro confronto, Vasco e Fluminense, domingo jogo de volta, ambos os jogos no Maracanã, e toda a expectativa para 60 mil pessoas hoje à noite no Mineirão. E a gente vai trazer detalhes das possíveis formações das equipes. Como é que o Leonardo Jardim vai armar o Cruzeiro? O que é que pensa o Dorival Júnior, técnico do Corinthians? Eles se enfrentaram recentemente no Mineirão, né? E o Cruzeiro deu uma burdoada no Corinthians, 3-0. Muita gente, a maioria, bancando o Cruzeiro como favorito. Vamos trazer detalhes desse jogão de hoje à noite. Segura aí.
Vai construir ou reformar? A FP Materiais de Construção tem produtos de muita qualidade, com os melhores preços do mercado. Você pode pagar as suas compras em até 10 vezes no cartão de crédito. Somente na FP você tem uma decoradora à sua disposição, sem custos adicionais. E tem mais! Você de Caetanópolis, Paraupeba, Araçaí, Cortesburgo e demais cidades da região não pagam nada pelo frete. É isso mesmo! Na FP, o frete é grátis. Faça contato com a FP em Sete Lagoas, 31-2107-0800 e 3774-6160. Construir e reformar a sua casa é na FP.
Bola rolando então às 21h30. Eu vou inclusive passar aqui os canais, viu, gente, que vão transmitir esse jogo pela televisão. Muita gente fica na expectativa, acho que vale a pena a gente trazer essa informação pro torcedor, né? A TV Globo vai transmitir, a TV Globo vai transmitir, o Sport TV, os canais Premier também. Toda a expectativa, então, em cima desta final, dessa semifinal. É importante dizer que além do título e de uma vaga na fase de grupos da Copa Comebol Libertadores do ano que vem, o campeão da Copa do Brasil vai faturar 77 milhões de reais e o vice 33. E isso, gente, sem contar com o que eles já receberam nas fases anteriores. Por isso é que a gente fala que o montante vai se aproximar dos 100 milhões de reais. Vou trazer aqui o provável Cruzeiro. Alô, China Azul, Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. Esse é o sistema defensivo. Lucas Romero e Lucas Silva, os dois volantes. Mais o Christian, que é uma espécie de volante, mas atua mais adiantado como meia. Matheus Pereira, estrela da companhia. Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro. E como o Wanderson ainda está voltando, né, daquele problema muscular, o companheiro do Caio Jorge será o Arroio ou o Sinisterra. É um colombiano ou um equatoriano. A princípio, o Gabigol fica mesmo no banco de reservas. E vamos ficar de olho aí, ó, porque Caio Jorge, Lucas Romero e o William estão pendurados. Se algum deles toma cartão hoje, não pode jogar domingo lá em São Paulo. O Corinthians terá uma equipe, né, ainda com atletas que estão voltando de lesões. Dorival Júnior quebrando a cabeça para montar um provável Corinthians de Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Matheus Bidu, que já jogou no Cruzeiro, inclusive, nos tempos da Série B. Jorge Martínez, Maicon, André Carrillo e Breno Bidon. E na frente, Memphis Depay, o homem da seleção da Holanda, e o Yuri Alberto. No Corinthians estão pendurados Mateuzinho e Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, que a princípio deve ficar no banco de reservas, ele vem se recuperando aí de sucessivas lesões. E para fechar, arbitragem de Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. E o árbitro de vídeo será Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Tá na hora de falar do Supermercado Santo Antônio, que atende a todas as Sete Lagoas e região. É o mais tradicional supermercado da cidade. Eu diria praticamente toda a região. São mais de 60 anos de história. Supermercado Santo Antônio tem duas lojas em Sete Lagoas, na rua Olavo Bilac, na rua Professora Beilarte também, no bairro das Graças, e tem atendimento e entrega para todas as cidades da região. No Supermercado Santo Antônio você pode comprar e pagar em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros ou em até 35 dias no cheque predatado. Eu só compro lá. É o melhor preço, a maior qualidade e a maior facilidade para pagar também. Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. com todos os destaques do jogaço de hoje à noite no Mineirão. Caminhada em busca do hepta da Copa do Brasil por parte do Cruzeiro. Que falou Álvaro Vilaço, um abraço. Cidade FM.
André e Túlio Soluções Financeiras. Tá precisando de dinheiro? Nós temos a solução. Dinheiro fácil, rápido e sem burocracia. Ligue e faça a simulação. Dinheiro através do seu cartão de crédito em até 18 vezes. André e Túlio Soluções Financeiras. 31 99684-6791. 31 99684-6791. André e Túlio Soluções Financeiras. Dinheiro fácil, rápido e sem burocracia.
Contrate a perfuração de um poço artesiano para seu terreno. Melhore sua vida e aumente o valor de sua propriedade. Center Poços, perfuração, instalação e manutenção em poços artesianos. Serviço com 100% de transparência e dentro das normas da ABNT. Não cobramos taxa de visita técnica. Center Poços Artesianos, atendemos toda a região. 38 99816-0055. 38 99816-0055.
Cidade FM. Uma rádio para você curtir, comentar e seguir. Arroba Cidade FM 96.1.
Precisou de container? Entre em contato na Montec Locação. 31 99895-4960. Temos vários tamanhos disponíveis a partir de R$200 mensal. Montec Locação.
Seis FM, em rede com a Itatiaia, Belo Horizonte. Uma conexão, navegador, internet, conversa de redação.
Sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e a economista Rita Mundin. Olha só, pessoal, por 291 votos favoráveis, a Câmara dos Deputados aprova de madrugada o projeto de lei que beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro, que poderá ter a pena de 27 anos de prisão reduzida para 2 anos. O chamado PL da dosimetria, que prevê a redução de penas para os condenados por tentativa de golpe de Estado, vai agora ao Senado, com a promessa de que será pautado ainda nesta semana pelo presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre. O texto foi aprovado no mesmo dia em que aconteceu uma grande confusão na Câmara do Deputado, na Câmara dos Deputados. Essa confusão foi marcada por tumulto, empurra-empurra, agressão a jornalistas, corte do sinal da TV Câmara e por aí vai. A mensagem de cassação, o deputado do PSOL, Glauber Braga, sentou na cadeira do presidente e teve de ser retirado à força do plenário da Câmara pela polícia legislativa. Ou seja, em meio a uma confusão danada, William Travassos, a Câmara aprovou esse projeto, então, que todo mundo está chamando de dosimetria, mas basicamente é um projeto que prevê redução de penas para os condenados pelos atos golpistas.
São duas coisas, né, que a gente precisa separar. Primeiro foi o que aconteceu ontem na Câmara, uma vergonha, né, de você fechar as portas, impedir a cobertura jornalística, sabe, de usar a força num momento em que a gente não precisa disso. Aí muitos falam, ah, mas o Glauber tá fazendo cena, ou tá insatisfeito porque existe um grande acordo para votar a dosimetria e colocar ele no bolo, oferecendo a sua cabeça. Mas eu não posso permitir que na casa do povo eu tenha esse tipo de comportamento de fecha as portas para a gente poder resolver aqui, na base da força, uma situação que é política. Então, assim, é inaceitável o comportamento, né, dos políticos brasileiros ontem em Brasília, essa postura, porque eu vi a turma da direita rindo da cara do Glauber, a turma da esquerda tentando ampliar, teve uma senhora assim, ó, eu tenho um homem me agarrando, aí alguém fala assim, não, minha senhora, é uma mulher que está segurando a senhora. Então, assim, uma lacração na internet, uma vergonha o que eu vi. E o outro ponto é a dosimetria. O que me preocupa na dosimetria, Júnior, é como essa brecha vai permitir uma redução ou algum tipo de benefício para pessoas que cometeram outros crimes que não estão relacionados no ataque de 8 de janeiro. A gente está falando que isso pode ampliar para outras pessoas esse tipo de benefício. E aí a gente vai concordar com isso? Desculpa, como um cara que acredita nas leis desse país e não gosta de vagabundo, eu não posso achar que a gente está criando um mecanismo para favorecer um grupo de políticos e isso vai beneficiar outras pessoas que cometeram crimes diferentes daquilo relacionado ao 8 de janeiro. Então, a maneira que encontraram para resolver o problema é criar uma brecha para abrir um benefício para um monte de gente? Aí não, amigo, eu não concordo.
Ô Rita Mundim, confusão danada lá na Câmara, que não é novidade, né? A gente já viu isso outras vezes, ou sei lá, deve ter seis meses, talvez. Alguns deputados de direita também tomaram ali a Câmara. A gente chegou a debater isso no Conversa da Ação. Ontem foi a vez de um deputado de esquerda, mas eu acho que o ponto alto, lógico, toda a confusão precisa ser dita, mas o ponto alto é essa questão da dosimetria.
Tá faltando pão, né? Porque o circo nós já temos todos os dias. Mas enfim, muito triste, né? A gente vê esse tipo de espetáculo e a falta de bom senso, a falta de civilidade dentro do parlamento. Então não tem diálogo dentro da casa que foi feita para dialogar e para superar os problemas dos brasileiros. E o uso, né, da força, a expulsão dos jornalistas, foi uma coisa assim meio fora da medida e fora do bom senso. Mas enfim, em relação à dosimetria, eu tô até preocupada, assim, desculpa a minha ignorância, viu, William? Eu não entendi isso, não. Eu achei que o crime tá bem especificado no projeto de dosimetria. Ele se refere ao que aconteceu, né? Eles estão mudando até de golpe de Estado, eles mudaram a tipificação do crime para permitir a dosimetria. Foi isso que eu entendi. Se não for isso, eu concordo com você. Se a gente tiver aí uma brecha, né, para beneficiar outros crimes, outros tipos de crime, isso é muito preocupante. Mas em relação à dosimetria, eu acho que faltou a dosimetria na aplicação das penas, na condução do julgamento. Então, o que nós estamos vendo agora é uma tentativa de minorar o sofrimento de pessoas que foram acusadas no julgamento cheio de interrogações. Pena que a Silvana não está aqui. Então, assim, se houver essa brecha, isso é muito sério. Mas se houver uma correção do exagero que foi feito, na minha opinião, nesse julgamento, aí eu acho que eu estou completamente de acordo. E continuo achando que os episódios de 8 de janeiro, eles foram colocados numa vala comum, com penas extremamente duras para pessoas que estavam participando de um protesto. E aqueles operadores do golpe, aqueles que quebraram, que saquearam, eu acho que esses não foram devidamente identificados e punidos. Puniram todo mundo.
Posso fazer só uma parte aqui?
Por favor.
Com a ajuda do nosso jornalista, o Rômulo, trazendo aqui uma informação. É fato que excluíram alguns tipos penais clássicos, mas ainda assim sobrou um cardápio amplo de delitos violentos que passam a ter progressão facilitada. Coação de testemunhas, resistência violenta a agentes públicos, incêndio doloso, ataques à organização do trabalho.
Marcelo da Fonseca, a gente já viu outras confusões dessas, mas a de ontem acho que superou tudo que eu já vi até hoje lá em Brasília. Seja bem-vindo de volta.
Então, a gente tem que separar em duas partes o que aconteceu ontem, né? Foram vários episódios muito tristes, aí eu concordo muito com a Rita e com o WT, que o parlamento não é um lugar desse tipo de briga, né? Desse tipo de situação de quinta série. Isso é muito triste para todo mundo. E eu acho que a gente vai tolerando cada vez mais coisas, e aí chega num ponto que vira realmente agressão. Então, lá atrás, quando começaram alguns tipos de protestos de senadoras que ocuparam a mesa e não deixaram uma votação acontecer, aí depois o grupo da direita, né? O Nicolas, deputados, a Bia Kicis, vários outros deputados, Marcel Van Hatten, eles ocuparam a mesa diretora e falaram que não sairiam de lá até aprovar a anistia. O que que aconteceu com esse pessoal? Teve alguma punição? Nenhuma. Então você vai tolerando tantos abusos, tantas situações absurdas, até chegar ao ponto de um deputado se sentir no direito de impedir uma votação, algo muito ruim. Eu acho que é preciso que as punições sejam exemplares e aconteçam de forma rápida. Não dá para ficar empurrando com a barriga esse tipo de abuso, porque senão realmente a gente vai ter um parlamento da quinta série, né? Sem votações importantes, com cada um querendo dominar o espaço. Isso é muito triste. Agora, para mim, o mais triste é a questão da censura à imprensa que aconteceu ontem. E aí a gente tem que cobrar, sim, o presidente Hugo Mota, né? A imprensa que está acompanhando, né, o trabalho na Câmara, ela tem um dever cívico de falar, relatar o que está acontecendo. E não dá para você tirar a imprensa de um plenário em um momento tão importante, em que um projeto tão importante está sendo votado. Não dá para você cortar a transmissão da TV Câmara. TV Câmara é paga com o dinheiro de todo mundo. É um órgão público. É pago com o dinheiro do povo. Como que você determina o corte de uma transmissão? Peraí, eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero saber o que, que aconteceu, como foi o debate, quais deputados que brigaram, quais deputados que falaram, que defenderam quais ideias. Então, tudo isso foi muito triste. Acho que o Hugo Mota errou muito e acho que, obviamente, o Glauber Braga, né, que desde que agrediu um cidadão dentro da Câmara, já deveria ter tomado uma punição exemplar. Assim como Carla Zambelli, assim como Eduardo Bolsonaro, que não vai na Câmara desde março, é preciso começar a resolver o problema em vez de empurrar para frente. O outro ponto, né, agora.
Marcelo, então... só um parênteses disso que você tá falando, lógico, vou deixar você continuar, mas é interessante, em 2025, um presidente da Câmara achar que vai cortar o sinal da Câmara, vai tirar os jornalistas e nada vai ser filmado, né? Com todo mundo com o celular. E fica horroroso.
E coloca no procedimento. Fala assim, não, a gente já tem um procedimento padrão de comportamento em relação a esse caso.
Fica muito feio, porque é uma censura escancarada, né?
Beira uma burrice que eu nunca vi na minha vida.
E isso tem acontecido com outros órgãos também, viu? Tem outros órgãos públicos que quando alguma coisa sai do script, eles cortam a transmissão. Isso é muito triste. Agora, falando do mérito, tem um acerto muito importante. E aí eu tô com a Rita. Acho que o WT não entendeu o mérito da questão, que é o quê? Você tem dois tipos de crimes que são tipificados para aplicar nos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Abolição do Estado Democrático e golpe de Estado. Aí o cara pega 6 anos por abolição de Estado Democrático e mais 7 por tentativa de golpe de Estado. As duas coisas são a mesma. Os dois crimes são a mesma coisa. Como que você vai abolir um Estado Democrático e ao mesmo tempo, e outro crime é tentar um golpe? São duas coisas que são muito parecidas. Então, até ouvindo alguns juristas que falaram sobre isso, isso era um erro que estava sendo cometido. E esse erro fazia com que a Débora do Batom tomasse uma pena de 14, 15 anos, sendo que ela deveria ter tomado uma pena menor, né? Então, assim, a Câmara corrigiu esse erro. E eu acho que é importante que isso não vai livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Não afeta diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pode reduzir um pouco a pena, mas não representa que ele vai estar na eleição do ano que vem. A punição vai acontecer. A punição para os generais que tentaram dar um golpe vai acontecer. Então eu acho que os deputados tentaram corrigir uma situação que realmente estava exagerada, né? O judiciário estava dando algumas penas que a gente tem sim que questionar. Se uma pessoa que foi participar de uma manifestação e escreveu com batom no estátua, merece uma pena maior de quem cometeu homicídio. Então, toda essa discussão é válida, tem que ser feita na Câmara, agora a gente tem que acompanhar, a gente tem que poder assistir.
Marcelo, quando você tem uma discussão técnica é uma coisa, o que a gente o que a gente observa hoje não é uma discussão técnica sobre a aplicação de uma mudança de uma lei. Na verdade, eu estou usando o meu emocional, a minha vontade de liberar um grupo e para isso eu estou criando um mecanismo. Isso não quer dizer que isso não será utilizado lá na frente com outra forma. Então a gente vai resolver o Brasil assim, tá? A gente tem um problema no judiciário que toma uma decisão. Aí a gente resolve mudar a lei justamente para poder beneficiar o grupo que perdeu o jogo. É isso. Porque se é isso, esquece, rasga a Constituição, rasga tudo que a gente entende por lei e a gente vai reescrevendo a nossa história de acordo com o nosso interesse, ou melhor, com o interesse dos grupos políticos. Isso é uma vergonha, cara.
O WT, é interessante, porque na semana passada, eu não tava aqui, mas eu tava ouvindo. Você passou um pano pro Gilmar Mendes, que eu fiquei assustado.
Passei, né? Um pano?
Você passou um pano, falando que realmente a Procuradoria
não
Geral...
Não volta na deve, semana passada,
qual que é a função do Legislativo? É exatamente adaptar as leis. Então, quando o Legislativo considera que tá tendo um abuso do Judiciário, e eu acho que no caso, o Brasil inteiro tá vendo um abuso do Judiciário escancarado, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, é preciso que o Parlamento sim dê uma resposta. proposta. E quem que tem que definir o que é lei no Brasil? É o legislativo, é a função dele fazer essas mudanças.
Eu vou deixar a Rita arrematar pra gente mudar de assunto, senão a gente vai ficar monotemático. Fala, Rita, eu vi que você puxou o microfone, você quer falar, né?
Eu puxei, porque o Marcelo tá certíssimo. Então é pra isso que existem os três poderes, é pra isso que a gente busca uma harmonia entre eles. É necessário que o legislativo, com o excesso, né, o excesso do judiciário, alguém tem que corrigir, e quem tem que corrigir é o legislativo.
E foi assim que o Lula saiu da cadeia também.
Deixa eu mudar de assunto aqui. Turma, seguinte, pode ser votado hoje, em definitivo, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, um projeto de lei que altera o Estatuto da Guarda Civil Municipal e propõe que 100% dos agentes estejam armados e façam policiamento ostensivo, podendo ter ações preventivas e agir diante de condutas criminosas, até conduzir prisões em flagrante, por exemplo, com um poder semelhante ao da polícia. Basicamente é isso. A guarda municipal se tornando realmente uma polícia armada, né? A guarda, é bom que todo mundo fique na mesma página, essa guarda municipal aqui de Belo Horizonte já tem armamento desde 2016, mas apenas para agentes treinados e autorizados. Com a proposta, a possibilidade de o agente trabalhar armado fica clara já no primeiro artigo do estatuto da categoria. Esse projeto de lei é assinado por 16 vereadores encabeçados por Braulio Lara, do Partido Novo. Ô Marcelo, deixa eu começar com você. Guarda municipal, armada ou não?
Júnior, você vai me xingar. Mas eu tô voltando hoje, vou pedir sua paciência. Só um parênteses. WTS, não foi assim que o Lula voltou a ser candidato. Quem mudou não foi o Supremo. Não foi o Legislativo que mudou a lei pro Lula voltar a ser candidato. Foi exatamente o Supremo. Fechado parênteses pro Júnior não me xingar.
Marcelo tá muito indisciplinado nessa volta. Mas hoje eu vou. Você tá com três meninas em casa, não dormiu, vou deixar.
A gente vota no Legislativo, não vota no Judiciário, não.
Ô, Júnior, eu acho que a Guarda Municipal, quanto mais armada.
Isso ele não vai falar, ele não vai concordar com você, não.
Quanto mais armada a Guarda Municipal, voltando ao assunto, ao segundo assunto, tiver melhor para a população de Belo Horizonte. Eu acho que o guarda, ele é colocado em algumas situações, muitas vezes, exatamente igual a do policial militar. E a gente tem que exigir, né, cobrar um treinamento muito eficaz do guarda. Agora, a gente tem que dar todas as condições para que ele exerça a sua função e exerça seu papel. Então, é uma medida muito positiva. Eu acho que quanto mais investimento a guarda tiver em treinamento, capacitação e também armamento para poder atuar de forma ágil, repressiva, se for preciso, né, preventiva principalmente, eu acho que é válido, é um projeto que a gente tem que apoiar sim.
E aí, Rita, a guarda tem que estar com a arma na cintura ou não?
Olha, o Júnior, nós passamos por um problema seríssimo de segurança. O que a gente tem que ter é o treinamento, como o Marcelo disse. Para você colocar uma arma na cintura, você tem que saber a sua responsabilidade e o seu limite para o uso daquela arma. Aí vem a questão das câmeras, que eu acho que também tem que entrar no pacote, né? E a questão do treinamento. A pessoa tem que ser muito bem treinada para ter essa responsabilidade de carregar uma arma e saber quando ela está defendendo o outro com o uso da arma, né? Que seria no último caso. Então é necessário treinamento, acompanhamento psicológico, né? E um acompanhamento assim bem rígido para saber se a pessoa tem o perfil para exercer esse tipo de profissão, que é guarda municipal ou qualquer tipo de guarda com armamento.
E aí, William Travassos?
Mudança de comportamento. Na época do Genilson, que era uma coisa mais voltada pro social, pro humano, né? A gente mudou, né? Na época do Fuad era uma coisa, o Álvaro assumiu, mudou, né, o comando da guarda, e foi claro o recado, agora a função da guarda é outra, a gente vai partir, vai ajudar na segurança pública, com reforço no centro expandido, bicicleta, tem todo um investimento e uma mudança de comportamento na Guarda Municipal de Belo Horizonte. Sou a favor, isso é uma polêmica muito grande, treinamento, acredito que isso é óbvio, né? Que você vai entregar a arma na mão de uma pessoa, essa pessoa tem que saber lidar com isso. E não é só um revólver calibre 38, uma .40 ou até mesmo um fuzil, porque a gente já tem guarda hoje.
Não, peraí, você tá defendendo fuzil pra guarda municipal?
Ué, São Paulo tem, por que não? Deixa eu te perguntar uma coisa, você encontra, pega uma viatura da guarda municipal que bate de frente com uma quadrilha do Novo Cangaço, ela vai fazer o quê? Dar um beijo e falar, ô gente, desculpa, eu tô com 38 aqui, não dá pra ter de frente. Porque a guarda municipal tá exposta, já que é pra mudar, já que é pra equipar a guarda, vamos equipar com vontade. Porque lembra que nós tivemos um ataque, foi no Conjunto Esperança? Que nós tivemos um ataque agora, Vila Semic e Conjunto Esperança, não foi isso? Não. E
que os caras estavam armados de fuzis e atacaram um grupo lá numa quadra, no churrasco, que se tem uma viatura passando da guarda naquele momento, ele faz o quê? Se esconde debaixo do carro, do pneu? Não, já que é para armar, vamos fazer direito. São Paulo tem assim e outros municípios já fazem isso, já oferecem esse tipo de armamento e treinamento para guarda municipal, já que é para fazer, vamos fazer direito.
WT, e além da arma, vamos colocar a câmera também? Eu cobro muito aqui a câmera para a Polícia Militar, o militar que está trabalhando, que está na ativa, coloca a câmera. Vamos começar a defender também, além da arma, câmera para ter a segurança do trabalhador, né, do policial e do cidadão que está sendo alvo da ocorrência.
Esses equipamentos, eles vão depender de emenda parlamentar ou vai vir do orçamento da prefeitura? Isso é um grande questionamento que eu tenho.
Ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve William Travassos, Marcelo da Fonseca e Rita Mundim.
Você gosta de ouvir?
Tubos, conexões, válvulas, torneiras, conexões para esgoto, para água quente ou fria. Universo Hidráulico Paraopeba.
O maior e mais completo espaço de tubos e conexões de portas abertas. Universo Hidráulico Paraopeba. Se passa água, passa na Universo Hidráulico. Avenida Paraná 78, próximo ao supermercado BH em Paraopeba. Edson, Gustavo e equipe Universo Hidráulico aguardam você.
Está na hora de realizar seus sonhos. Você que sonha com uma cozinha planejada, guarda-roupas, painel para sala, closet, armário de banheiro e planejados em geral. Conte com a VIW Móveis para realizar. VIW Móveis Planejados. A qualidade que conquista. Avenida Doutor Júlio César, 1100, Industrial, Parauapeba, Minas Gerais. WhatsApp 31 98 959 5424.
Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nosso orgulho de ser mineiro é assim, verdadeiro. Porque Minas é pão de queijo, sim. E também a gastronomia, que vira identidade e conquista o planeta. São as cores de 853 municípios que espelham o Brasil. E é esse povo, das Minas e das Gerais, que dá sentido ao trabalho dos deputados estaduais. Pode conferir em almg.gov.br. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão.
96 FM. Em rede com a Itatiaia, Belo Horizonte. Uma conexão navegador internet.
Salário mínimo será de R$ 1.621 ano que vem. Pedágio vai ficar mais caro na Fernão Dias em 2026. Inflação de novembro é a menor em 7 anos. Na última reunião do ano, Banco Central define, no fim da tarde, nova taxa de juros. Cai o número de divórcios no Brasil e casamento entre mulheres bate recorde. Imprensa internacional repercute a aprovação do projeto da dosimetria que beneficia condenados pelo 8 de janeiro, entre eles Bolsonaro.
Jornal da Itatiaia Tarde. Direção de jornalismo, Maria Cláudia Santos. Coordenação de rede e afiliadas, Cássia Cantina.
Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 10 de novembro de 2025, com a edição de Daniele Camargos e a apresentação de Kátia Pereira. Está no ar o Jornal da Itatiaia Tarde, 12:31. Pedágio na Fernão Dias será reajustado. Ministro justifica que cobrança está defasada.
Os motoristas que passam pela Fernão Dias, trecho da BR-381, entre BH e São Paulo, devem pagar no ano que vem um pedágio mais caro. O aviso é do ministro do Transportes, Renan Filho, e foi dado na manhã desta quarta-feira, durante o programa Bom Dia, Ministro.
Vai ter um incremento tarifário, sim. A rodovia Fernão Dias, ela tem um dos pedágios mais baratos entre todas as rodovias de Minas Gerais e de São Paulo. Como essa rodovia, ela foi licitada lá atrás, o pedágio dela ficou muito pequeno para a necessidade de investimento. Então, quando você entra em Minas Gerais, não tem obra de acesso às cidades, não tem viaduto, a passagem urbana dentro das cidades, ela é precária, relativamente precária, em São Paulo também. Então, o que que nós resolvemos fazer? Nós otimizamos o contrato, estamos incluindo 14 bilhões a mais de novos investimentos, para que você tenha noção que isso significa. 14, 15 bilhões é todo o orçamento do Ministério dos Transportes para investimentos públicos no Brasil. vai ser aplicado somente na Fernão Dias esse volume de recurso, e isso vai elevar um pouco a tarifa a fim de garantir investimento. Caso não fizéssemos isso, a Fernão Dias ficaria mais 10 anos sem investimentos na ligação da cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, até Belo Horizonte, a capital do estado de Minas Gerais, e obviamente essa é uma das rodovias mais importantes do Brasil e não suportaria. Amanhã nós vamos levar a leilão e nós esperamos ter um grande desconto na tarifa proposta, porque tem uma competição de três grandes players da infraestrutura nacional: a empresa CCR, a empresa EPR e a empresa Arteres.
A duplicação do trecho da BR-381 entre BH e São Paulo foi concluída em junho de 2002, ainda durante o governo Fernando Henrique Cardoso, e ela foi feita com recursos públicos. Em 2007, o governo federal fez o leilão da rodovia, que passou para a iniciativa privada. Desde 2008, a empresa Arteres é responsável pela concessão e o pedágio atual é de R$3 para veículos de passeio. O ministro não detalhou qual vai ser o valor do reajuste do pedágio e ressaltou que o desconto na tarifa será um dos critérios para a nova licitação da Fernão Dias, que está marcada para acontecer nesta quinta-feira na Bolsa de Valores de São Paulo. Repórter Marcelo da Fonseca.
Meio-dia e 34, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia Tarde, salário mínimo será de R$ 1.621 ano que vem. Inflação de novembro é a menor em 7 anos. E na última reunião do ano, o Banco Central define, no fim da tarde, nova taxa de juros.
Momento Faeng Senar.
A pecuária leiteira obteve uma importante conquista. O governo federal anunciou que vai retomar a investigação de dumping nas importações de leite em pó de países do Mercosul. Hoje, com as importações, o produtor rural brasileiro enfrenta concorrência desleal e o desafio de permanecer na atividade. A decisão do governo de retomar a investigação de dumping traz alento para o setor, mas é preciso que comece o quanto antes, com a adoção de medidas provisórias para reduzir a pressão das importações do leite em pó. Assim, o produtor brasileiro vai ter condições mais equilibradas de competir no mercado. O sistema Faeng Senar e a CNA seguem firmes na defesa do produtor de leite. Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma.
Momento Faeng Senar.
Natal de prêmios Keno Loteria. São 100 mil reais em prêmios instantâneos para você. Confira algumas cidades que já foram premiadas. Em Gonzaga, R$2.000. Em Manhumirim, R$1.500. Em Poços de Caldas, R$1.500. Em Araújos, R$1.500. Jogue no Keno Minas a partir de R$6 e participe dessa promoção. O próximo bilhete premiado pode ser o seu. Keno Loteria, diversão e dinheiro na mão.
Cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira, Sicoobi. Mais que uma escolha financeira, Sicoobi.
Meio-dia e 36, governo federal confirma aumento do salário mínimo no próximo ano.
O salário mínimo, que hoje é de R$ 1.518, vai passar para R$ 1.621 a partir de janeiro de 2026. Ou seja, trabalhadores, aposentados e pensionistas que recebem esse salário terão um aumento de R$ 103. Esse novo valor foi confirmado em contato com a Itatiaia, com o Ministério do Planejamento e Orçamento, após a divulgação do INPC, o índice que mede a inflação para as famílias de baixa renda. Esse dado é essencial porque a lei determina que o salário mínimo seja corrigido pelo INPC acumulado até novembro, que ficou em 4,18%, e também pelo crescimento do PIB de 2 anos antes. Em 2024, o PIB cresceu 3,4%, mas existe uma regra que limita essa parte do reajuste entre 0,6 e 2,5. Com esses dois fatores combinados, inflação e PIB, chegou-se, portanto, ao valor de R$ 1.621. Apesar da confirmação técnica, esses reajustes só serão oficiais quando o Congresso aprovar o orçamento de 2026. A votação está prevista para acontecer na próxima semana, antes do recesso do Legislativo. Esse valor passou por algumas revisões ao longo do ano. A proposta inicial do governo era de salário mínimo de R$ 1.630. Depois, o orçamento que foi enviado ao Congresso previa R$ 1.631. Mas como a inflação ficou menor do que o esperado, o cálculo foi ajustado para baixo. O salário mínimo é referência para milhões de brasileiros. Segundo o IBGE, mais de 35% dos trabalhadores do país recebiam até um salário mínimo em 2022. E apesar da alta prevista para 2026, um estudo do DIEESE mostra que o mínimo ideal, que é capaz de cobrir todas as necessidades básicas de uma família, seria de R$ 7.075,83. De Brasília, Pedro Nascimento.
Economia Real, com Rita Mundim.
Boa tarde! E a inflação em novembro veio benigna, 0,18%, e é a menor para o mês de novembro desde 2018. No acumulado do ano, a inflação está em 3,92% e em 12 meses em 4,46%. Abaixo do teto da meta, que é de 4,5%. As despesas pessoais, aonde entram passagens aéreas e hospedagem, foram os principais itens que puxaram a inflação e que impediram um número ainda menor. Mas a notícia boa é que, na média, a inflação de serviços mostrou desaceleração. E é essa inflação de serviços que tira o sono do Banco Central, que hoje, no final da tarde, vai definir a política monetária. Todo mundo tem quase que certeza absoluta que a Selic será mantida em 15%. Mas, com essa inflação mais benigna, pode ser que o Banco Central dê um sinal de que a taxa Selic possa ser cortada a partir de janeiro. Eu não acredito. O Banco Central tem se mostrado sempre conservador e humilde na condução da política monetária e já disse que ele não trabalha com o teto da meta, ele trabalha com o centro da meta, que é de 3%. No mercado, a votação nessa madrugada do projeto da dosimetria trouxe um pouco de ânimo. E além disso, no mercado internacional, a alta do preço do minério está turbinando de novo as ações da Vale, que operam em alta de quase 2% e sustentam o índice Bovespa no positivo. Agora, o índice Bovespa sobe 0,03%, na casa aí dos 158 mil pontos. O dólar sobe 0,45% e compra R$ 5,45. E os juros futuros, apesar da inflação mais benigna, voltaram a subir em toda a curva, tanto os mais curtos quanto os mais longos. Mas o mercado aguarda mesmo é o comunicado do Copom, que sai depois das 18 horas, em torno de 19, e a reunião de política monetária nos Estados Unidos, que deve cortar os juros em 0,25 ponto percentual. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
Meio-dia e 41, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia Tarde, cai o número de divórcios no Brasil e casamento entre mulheres bate recorde.
Minuto Sicoob. Olá, você já percebeu como os golpes e fraudes no mundo online estão cada vez mais sofisticados? Por isso, o Sicoob coloca a segurança digital no centro do cuidado com seus cooperados. Aqui você conta com soluções modernas que ajudam a blindar suas transações. São mecanismos como alertas em tempo real, modo guardião no app, cartão de crédito virtual e verificação de dispositivos. Tudo para reduzir riscos e aumentar sua tranquilidade. No Sicoob, segurança não é detalhe, é compromisso com você e com o seu dinheiro. Quer se atualizar sobre os golpes mais comuns e saber como se proteger? Acesse sicoob.com.br/principais golpes. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Natal de prêmios Keno Loteria. São 100 mil reais em prêmios instantâneos para você. Confira algumas cidades que já foram premiadas. Em Gonzaga, R$ 2.000. Em Manhumirim, R$ 1.500. Em Poços de Caldas, R$ 1.500. Em Araújos, 1.500.
R$ 1.500. Jogue no Keno Minas a partir de R$ 6 e participe dessa promoção. O próximo bilhete premiado pode ser o seu. Keno Loteria, diversão e dinheiro na mão.
Na terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira, Sicoob. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Meio-dia e 43, polícia cumpre quase 30 mandados de prisão contra foragidos envolvidos em crimes sexuais contra crianças e adolescentes.
A Polícia Civil de São Paulo realizou na manhã desta quarta-feira uma operação contra agressores sexuais de crianças e adolescentes, chamada de Sentinela de Aço. A ação cumpriu 26 mandados de prisão contra procurados pelo crime de estupro de vulnerável. A ação contou com mais de 40 policiais civis em 20 viaturas na capital paulista. Entre os alvos estavam condenado a 85 anos de prisão, responsável por abusos contra crianças da própria família. Outro mandado se refere a um condenado a 15 anos de prisão pelo estupro de uma criança de apenas 3 anos, além de um agressor que abusou por 6 anos de uma adolescente à época dos fatos. As investigações indicaram que a maioria dos procurados também responde por violência doméstica, demonstrando comportamento agressivo e alto risco social. Outro dado relevante, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, é que parte desses criminosos cometeu o crime em outros estados, como Maranhão e Bahia, e fugiu para São Paulo para se esconder e evitar a execução das penas. De São Paulo, repórter Yuri Cavalieri.
Meio-dia e 44, eletrônicos e dispositivos são apreendidos em operação que investiga compartilhamento e armazenamento de cenas de abuso sexual.
Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta manhã em Barbacena, no âmbito de investigações que apuram a aquisição, compartilhamento e produção de arquivos contendo cenas de abuso sexual infanto-juvenil. Segundo a Polícia Federal, um dos investigados compartilhava pela internet fotos e vídeos com cenas de abuso sexual por meio de redes P2P, que é uma tecnologia que permite o compartilhamento direto de arquivos entre computadores, sem a necessidade de um servidor central. O outro suspeito armazenava arquivos em nuvem, inclusive alguns com indícios de produção própria, nos quais ele realizava chamadas de vídeo com menores de idade. Foram apreendidos um smartphone, um computador e diversos dispositivos de armazenamento. Todo o material será encaminhado à perícia técnica criminal para continuidade das investigações. Com informações do campo das vertentes, repórter Désia Souza.
Meio-dia e 45, cai o número de divórcios no Brasil. Segundo o IBGE, a queda foi de quase 3%. De acordo com o relatório Estatísticas do Registro Civil, divulgado na manhã de hoje, em 2024, o total de divórcios foi de 428.301. Em 2023, foram 440.827. A maior queda foi na região Centro-Oeste, 12%. A região Norte do Brasil foi a única que teve aumento de casais separados, com 9% de aumento. Outro dado divulgado pelo IBGE na manhã de hoje é que o casamento entre pessoas do mesmo sexo bateu recorde em 2024, com alta de quase 9%. É o maior número desde o início da série histórica em 2013, com destaque para o casamento entre mulheres, representando 65%. O IBGE divulgou também que pela primeira vez a proporção de divórcios judiciais de casais com guarda compartilhada, 44,6%, superou aqueles que a mulher tinha a guarda da criança, 42,6%. Outro dado é que a proporção de mães com até 24 anos de idade caiu para mais da metade, de 51,7% em 2004 para pouco mais de 34,7% em 10 anos. Agora, meio-dia e 47, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia Tarde, imprensa internacional repercute a aprovação do projeto da dosimetria, que beneficia condenados pelo 8 de janeiro, entre eles Jair Bolsonaro.
Momento Faeng Senar.
a pecuária leiteira obteve uma importante conquista. O governo federal anunciou que vai retomar a investigação de dumping nas importações de leite em pó de países do Mercosul. Hoje, com as importações, o produtor rural brasileiro enfrenta concorrência desleal e o desafio de permanecer na atividade. A decisão do governo de retomar a investigação de dumping traz alento para o setor, mas é preciso que comece o quanto antes, com a adoção de medidas provisórias para reduzir a pressão das importações do leite em pó. Assim, o produtor brasileiro vai ter condições mais equilibradas de competir no mercado. O sistema Faeng Senar e a CNA seguem firmes na defesa do produtor de leite. Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma.